Temática do dia.
Onze horas e 9 minutos, estamos de volta com a sequência aqui do Temática, entrando nesta última hora desta quinta-feira, estamos no dia 6 de julho de 2023. Seguimos até ao meio-dia, você que está nos acompanhando, muito obrigado. E depois do meio-dia, nós teremos no ponto, né, do meio-dia uma no ponto, servindo a notícia aí com o Everton Meneguzzi, que segue na programação. Os apresentadores titulares dos horários hoje, né, estão fora aqui da programação, porque estão em Garibaldi, no encontro de formação, se atualizando com todos os colegas aí, os profissionais da rede Tuba Rádio, dando seguimento ao processo de formação, de atualização dos fatos que estão acontecendo no meio da comunicação também. 18 graus é a temperatura em elevação nesta manhã. Estamos com 11 horas e 9 minutos, como já tínhamos anunciado mais cedo, na edição de hoje do Temática. No assunto do dia, aqui a questão do censo 2023, o censo começou em 22, acabou em 23, mas que teve os resultados divulgados recentemente, foi na quarta-feira, dia 28, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que deu aí os números finais desse censo em todos os municípios brasileiros. E a população de Lagoa Vermelha, do município de Lagoa Vermelha, aí chegou a 27.659, o que representa um aumento de 0,48% se for comparado com o censo de 2010. Os resultados foram divulgados pelo IBGE, portanto. A chefe da agência do IBGE de Lagoa Vermelha, a Cláudia Piola da Luz, está aqui conosco para a gente avaliar, trazer outros números, avaliar como foi esse trabalho, árduo e longo trabalho, para a realização deste censo. Já quero aqui, de forma antecipada, parabenizar a todos que se envolveram, né? Os recenseadores, aqueles que estiveram batendo de casa em casa, muitas vezes enfrentando dificuldades para levantar esses números que temos aí agora. Muito bem, tudo bem, Cláudia, bom dia.
Bom dia, Aldoir, bom dia, ouvintes da tua rádio. Então, vamos conversar um pouquinho, né, sobre o censo, né, esse longo período de coleta, né, do censo demográfico, uma pesquisa tão importante, né, para o país, para os municípios, né, porque a gente estava fazendo o retrato dessa população, né, para a gente saber como essa população está vivendo, quanto somos, né, e aonde estamos, né. Então, agora a gente vai estar percebendo, né, com os dados do censo, toda a questão migratória dentro do dos municípios, dentro do país, quem veio para algum município, quem saiu, todos esses dados agora vão começar, né, serem trabalhados e divulgados para, né, mostrar para a sociedade o retrato real do Brasil hoje, né.
Quem somos? E aí, para onde vamos? Bom, Cláudia, o último censo foi 2010, estamos em 2023. Esse é normal esse intervalo de década?
Não, né? Não, ali pela divisão de estatísticas das Nações Unidas, a gente tem a obrigação de fazer um censo a cada 10 anos. Uhum. Tá? Mas, assim, esse censo, a gente enfrentou muitos percalços, né? Muitos imprevistos. Houve uma falta de recursos, né, enorme, houve corte no orçamento, que isso impactou muito na questão, né, de pessoal, a gente precisou reduzir pessoal, reduzir salários, né, então a gente acabou tendo que enxugar muito esse orçamento para fazer uma operação tão grande que nem essa, né, porque se a gente for parar para analisar, a gente acaba pegando a parte micro, né, não olha no país todo, um país do tamanho do Brasil, né, com todas as dificuldades, então a gente teve dificuldade de achar pessoal, teve esse corte de orçamento que às vezes desmotivava, né, o recenseador, porque ele precisava produzir bastante para poder receber, assim, um valor que, né, lhe fosse agradável, né? Uhum. E sem falar, assim, que muitas vezes o recenseador precisou ir várias vezes na mesma casa, né? E ele só recebia depois que ele tivesse com o trabalho, né, no setor censitário, que a gente chama fechado. Então, às vezes, ele precisava ter que se deslocar muitas vezes, né? O que acabava também gerando custo para ele, né? De ir várias vezes, ou porque o morador não estava, aí tinha que voltar em outro horário. Toda essa questão foi também, assim, pesada para o recenseador, né? Ele teve que várias vezes, ele tinha, no nosso sistema, esse foi um censo extremamente tecnológico, né? A gente conseguia estar acompanhando tudo quase em tempo real, porque como eles tinham um dispositivo de coleta, né? Que nada mais é do que um smartphone conectado mesmo, assim, com um chip para ser conectado na internet, no momento que ele coletasse, transmitisse, a gente já estava com os dados em mãos, né? Então, aí já começava um processo de supervisão. Então, a gente via quantas vezes essa pessoa tentou ir no mesmo domicílio e teve a negativa. Ou não encontrou a pessoa, né? Foi em vários horários e não encontrou. Ou a pessoa se recusou. Isso a gente teve muito nesse senso, né? Recusas, o pessoal se recusando a responder, né? Até tivemos casos assim, de bastante hostilidade com o recenseador, mas né, algumas a gente reverteu, né, a gente consegue conversar e reverter, mas algumas a gente não foi possível reverter e convencer essas pessoas a responderem o censo, né? Que eu acho assim que o pessoal acaba. A gente fez também num momento, né, muito, muito crítico, assim, é um momento político bastante polarizado. E no momento que tu sai a campo, numa época de eleição, né? Então tem o pessoal fazendo campanha.
Muitas fake news. Né?
O pessoal fazendo campanha. A gente coletando, o pessoal assim, vinculou muito, né? E o IBGE, como eu sempre comento, todas as vezes que participo de algum programa, é que a gente é um órgão de Estado. O IBGE é um órgão de Estado e não de governo. Independente do governo, a gente vai fazer a missão do IBGE, que é retratar o país, né? Porque um país que não, um governo que não conhece o seu próprio país acaba ficando, né, muito difícil de se administrar, né? E a gente vê que teve uma redução da população, até mediante essa estimativa que o próprio IBGE, né, faz durante esses anos, né, nesse lapso temporal, é o IBGE que faz essa estimativa mesmo, de acordo com as outras pesquisas que a gente trabalha, né, a pesquisa de amostra domiciliar, a gente faz também a parte de registro civil, então a gente trabalha e vai criando uma forma bem matemática para fazer essa estimativa. E de acordo também com os censos anteriores. A gente vem vendo a média, né, de crescimento dos últimos censos, né, dos últimos 10 anos e vai colocando junto com essa taxa de natalidade, de mortalidade e da própria penalidade contínua. Mas a gente não pega essa transição, a migração entre dentro do país. Isso a gente não pega, só vai verificar no censo. Então, a gente estima uma coisa e no censo é quando a gente vai fazer, de fato, a contagem de porta em porta, né? Não fica uma pesquisa amostral.
E esse cenário conturbado, esse contexto que acaba de relatar, Cláudia, isso foi enfrentado certamente nos 5 mil e poucos municípios hoje que Sim. tem no país, né? Não foi na região, não foi local, foi um cenário nacional, né?
Sim, sim, nos 5.570 municípios que a gente tem no país e a gente, em todos eles, a gente teve grande dificuldade. E assim, foi bastante assim, o pessoal teve dificuldade de entrar nos aglomerados subnormais, né? Que a gente chama assim, que seria as favelas, né, por questão da segurança. Então, houve agora, esse ano, assim, porque a gente não havia se conseguido entrar nesses locais, então houve um trabalho para que se colocasse as favelas no mapa. Foi mais ou menos assim esse o slogan, né? Que daí foi feito um trabalho com todos eles e os recenseadores conseguiram entrar em alguns lugares que eram mais difíceis. Assim como foi muito difícil entrar em condomínios, né? A gente, assim, teve alguns locais, assim, mas não é tanta realidade do nosso município. Mas a nível de Brasil, a gente pode acompanhar que os municípios, assim, que tem maiores, com grandes condomínios, né? Assim, o pessoal não passava da portaria, não conseguia entrar, né? Então, são duas. A gente teve várias coisas que estavam atrapalhando durante esse censo, né?
Cláudio, com relação à Lagoa, né? A Lagoa Vermelha, especialmente, 0,48% no aumento da população. Mas que outras questões, outras tendências, que outros aspectos também foram, que já dá para dizer que foram levantados de dados aqui, especificamente em Lagoa ou também na região, né? No macro?
Falando assim, né? Se a gente for ver, a tendência de todos os municípios, assim, aqui da região, a maioria reduziu a sua população, né? Reduziu. Então, teve algumas que a gente não conseguiu chegar na expectativa, mas também não conseguiu crescer um pouquinho, né? Teve um acréscimo de população, que foi o caso aqui de Alagoas. Foram 132 pessoas a mais, mas a gente conseguiu, dá para dizer que o município continua crescendo, né? Mas, em compensação, a gente teve cidades vizinhas aqui, como Tapejara, que receberam quase 5 mil pessoas, né? Que passaram de 2010 com 19 mil poucos habitantes para 24, quase 25 mil pessoas. Então, a gente vê que existe, não é simplesmente assim, a população sumiu. Não, essa população ela está indo para outro lugar, né? Ela está em outro lugar. Mas temos também que perceber que passamos por uma pandemia onde houve muitos óbitos, né? Isso aí é sabido. E outra coisa que é muito importante a gente ver, que a gente já percebeu, é a taxa de moradores, né? A média de moradores por domicílio.
Uhum.
Em todos os municípios, essa média baixou, né? Lagoa, ela tinha quase 3 em 2010, e hoje ela não passa, ela é 2,54. Então, assim, as famílias estão reduzindo. Né? Então, assim, muitas pessoas me questionam assim, tá, mas e todos esses prédios aqui de Lagoa, olha quanto que estão construindo, mas eles não é, não, essas, esse crescimento imobiliário não está vinculado ao crescimento populacional. Tem muitas pessoas que apenas, né, ou compram para investir, ou vão sair do seu imóvel, vão para o próximo imóvel, e aquele vai ficar vago, vai ser alugado para outras pessoas. As próprias famílias estão menor, é o filho que resolve sair, né, da casa dos pais, morar sozinho ou casar, não necessariamente que se venha pessoas para o município, né? Isso aí, todos os municípios assim, que a gente tem trabalhado, a maioria reduziu a média de moradores por domicílio. Por exemplo, Vacaria, em 2010, a gente tinha uma média de 3,38 pessoas. Nesse censo, a média caiu para 2,7. Então, a gente vê nesses, né, nessas nuances, assim, nessas pequenas nuances, que, no que, o que, que pode estar influenciando, né, para isso. E outra coisa que é bastante importante a gente falar é que o Brasil está num processo de envelhecimento muito rápido, né? E, em geral, até inclusive assim, em termos de Brasil, o Rio Grande do Sul está assim, né? Uhum. O Rio Grande do Sul, ele acabou, é o quinto estado, né, com a menor taxa de crescimento, né? Então, é um estado que está envelhecendo, e isso aí já é a hora, né, de começar a calibrar nossas políticas públicas, porque vai precisar, agora para frente, né? Se nós estamos com uma população mais envelhecida, vamos precisar de um investimento maior na saúde. E, em compensação, talvez, em contraponto disso, também investir na saúde, para que a gente, na educação, para que a gente tenha pessoas, né, profissionais capacitados que permaneçam aqui, porque a gente também vê muito assim, né, o pessoal aqui acaba indo para outros lugares para ter, né, por mais que tenha um doutorado, acaba buscando outros lugares para ter uma qualidade de vida até melhor do que aqui, né.
11 horas e 21 minutos, nós vamos fazer um intervalo nesta manhã aqui no Temática. Na Temática do Dia, estamos falando sobre os resultados do censo. A Cláudia Piola da Luz, que é a chefe da agência do IBGE de Lagoa Vermelha, está aqui conosco no programa. Nós já voltamos. Vamos trazer outros aspectos ainda, outras tendências que foram identificadas, né? Porque a pesquisa, o censo do IBGE é completo, tem outras informações, não só o número de habitantes, que é o principal, mas também tem outras questões envolvidas. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você tem feridas nas pernas ou nos pés? Fique atento, você pode estar com problema vascular. Dr. Tiago Nicolodi, médico cirurgião vascular, atua no tratamento de doenças venosas e arteriais, para tratamento das úlceras e do pé diabético. Atende semanalmente em Lagoa Vermelha. Agende sua consulta pelos fones 3358-1094 ou 3358-8700.
Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Extrapazon. Trabalhamos com óculos de sol, joias e relógios. Tudo no crediário em 10 vezes sem juros. Na 7 de setembro, Centro. Fone Whats 999-78-3611.
Você precisa conhecer a Persiana e Salbego. Aqui você encontra a persiana certa para sua casa e também para sua empresa, com uma super variedade em modelos e cores. Também trabalhamos com a higienização de persianas para deixar o seu ambiente ainda melhor. Assistência técnica e vendas de peças em geral. E o melhor, você pode parcelar tudo em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Instalação e orçamento sem custo. Entre em contato através do telefone 549-9707-2238.
A Cantina Romã se orgulha em fazer parte da ótima gastronomia lagoense. Ambiente climatizado e com lareira, local ideal para passar bons momentos com a família e amigos. E agora inova com espaço onde você encontra artigos para churrasco, chimarrão, além de chapéus, pelegos e moderna linha de presentes. Cantina Romã e loja Silvia Letícia. Simplicidade com qualidade. BR-285, quilômetro 201, saída para Passo Fundo.
Temperatura
18 graus.
O bem-estar começa pela sua saúde. Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato, estão ao seu dispor agora em novo endereço, Rua José Bonifácio 400, sala 23, no edifício Sindicato Rural, acima da loja Hering. Fones 3358-2015 e 3358-1332. Dr. César Nezelo e doutora Rosângela Nezelo, dedicação e carinho pela vida.
A Dala Tour Turismo preparou para você viagens inesquecíveis. Olha essa oportunidade. Viagem a Minas Gerais, cidades históricas como São João del Rei, Tiradentes, Ouro Preto, Congonhas, Gruta de Maquiné e Inhotim. Viagem nas férias de julho, de 24 a 31. Torne suas férias inesquecíveis. Reserve seu lugar. Fone Whats 3358-2340. Dala Tour Agência de Viagens, em Lagoa Vermelha e Vacaria.
A lipoaspiração a laser é uma tecnologia inovadora disponibilizada pelo cirurgião plástico Dr. Daniel para realizar o procedimento estético que reduz gordura e flacidez. Dr. Daniel Ribeiro Lopes é cirurgião plástico, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Agende sua consulta em Lagoa Vermelha. WhatsApp 549-8401-4501. Dr. Daniel Ribeiro Lopes, cirurgião plástico.
Cama, mesa, banho e decoração na Por Menos. Toda loja em 5 vezes sem juros. Toalha de rosto R$12,99. Franha de plush R$24,99. Manta casal plush R$49,99. Vem pra Por Menos. Cama, mesa e banho é aqui.
Com vocês, o hit desse inverno. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Seu sono renovado com a Castor Exclusiva Lagoa Vermelha. Garanta a melhor noite de sono, com muita tecnologia, durabilidade, conforto e economia. Condições de pagamento em até 12 vezes sem juros. Preços direto de fábrica. Frete grátis. Consultores especializados. Castor Colchões. Um sonho de colchão. Afonso Pena, Antiga Farmácia Municipal. Fone Whats 99690-5070.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Lojas Benoit, deixando seu inverno muito mais quentinho. Esperamos você. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant. Oral Sim, há 19 anos, a mais indicada do Brasil.
O frio. O frio chegou trazendo aquela sensação de aconchego, como uma cama quentinha, um sofá confortável, uma lareira para aquecer. Na Lojas Benoit você encontra tudo isso e muito mais para aproveitar e curtir o melhor do inverno. Pensando nisso, preparamos ofertas que aquecem, com preços e condições especiais e negociação de primeiro pagamento para outubro. Aproveite! Lojas Benoit, deixando seu inverno muito mais quentinho.
Supermercado Magali.
Na hora de fazer suas compras do dia, da semana ou do mês, escolha sempre o Supermercado Macari. Temos tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza, utilidades domésticas e muito mais. Economia, conforto e comodidade. Você encontra no Supermercado Macari. Supermercado Macari, com um amplo e moderno espaço para melhor atender você e sua família.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Alô, meu povo, aqui quem fala é o cantor Leonardo. Eu quero falar com você, que está adiando seu implante dentário. Tá sem coragem? É falta de tempo? Ou acha que o tratamento não é pra você? Para de achar problema onde não tem, senhor. A Oral Sim Implantes é a solução. Liga pra eles e agenda uma avaliação.
3698-3983, aqui em Lagoa Vermelha.
Eu confio e assino embaixo. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil.
Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta já, são 11h29, temperatura de 18 graus. Estamos falando sobre o censo do IBGE, resultados que já estão agora, né, consolidados, em que retratam os municípios brasileiros, não é diferente aqui em Lagoa Vermelha, como os demais municípios do Brasil, do Rio Grande do Sul e da região. A Cláudia Piola da Luz, que é a chefe da agência do IBGE, está aqui conosco. A gente falava no finalzinho do bloco anterior de algumas tendências que foram identificadas nos municípios aqui da região. E até a Cláudia falava dessa questão do envelhecimento, né, da população brasileira, e aqui na região isso foi identificado, dos municípios em que a média de pessoas nos domicílios caiu, né, praticamente em todos, uns de 3 para 2 e assim sucessivamente. E que mais questões ainda dados foram revelados e que vão sendo revelados, né? Porque agora com essa base toda de dados vai sendo feito estudo, análise, e que vai servir muito aí para, espero que se sirva, né, para a implementação de algumas políticas. Que mais, Cláudia, ainda se dá para já revelar, né, que já está claro, que está identificado de tendência que revelou esse censo?
É, a gente tem, assim, bastantes municípios que a gente pode notar, né, que bem a faixa etária do pessoal, né, da força de trabalho tá migrando, né, reduziu em compensação, né, a população com mais idade, né, os idosos tendem a aumentar. Isso foi assim em termos meio geral, mas na nossa região assim deu para observar isso. E a gente, assim, né, nessa questão do envelhecimento, dá até para comentar, já existem estudos, né, e estimativas que em 2040 o Brasil não esteja mais trabalhando com uma estimativa de crescimento. E sim, a gente vai estar já com um decréscimo de população, né, já seguindo mais, mais os moldes, né, se comparando à Europa, né, onde lá se reduziu a população. Eles até fazem, às vezes, né, incentivos para que as pessoas vão e fixem residências lá, porque a população envelheceu e não tem mais pessoas para darem continuidade, né, em muitas coisas. E aqui a gente nota que a taxa de natalidade caiu muito, né? As pessoas deixaram de ter muitos filhos, né? Ou tem pessoas que optaram até por não ter filhos. Isso também é uma coisa que está impactando. A gente não vê mais aquela família, são raras hoje em dia as famílias que têm os seus 5, 6, 7 filhos, né? Hoje em dia as pessoas têm 1 a 2 e às vezes não, né, ou nem tem. Então isso aí é uma coisa que impacta bem, né? O custo de vida também, né? Eu acho que, né, a população acaba, né, tendo pensando nisso, acaba não tendo tantos filhos, né?
Quem não foi entrevistado pelo IBGE, até tem uma pergunta aqui nesse sentido, e agora gostaria de fazer parte, tem como agora fazer algo nesse sentido ou não?
É, agora a época do censo, né, ela terminou. A gente tem essas pessoas que ficaram, que não responderam, estão imputadas na média do município, né? São pessoas que a gente deixou recados, o recenseador passou, deixa bilhete, procura, né, pede para entrar em contato. Então, a gente teve um censo atípico, né? A gente sempre fez em três meses. Esse censo durou mais de 9 meses. Então, teve 9 meses para o pessoal, né, responder. E a gente ficou como domicílio permanente ocupado fechado, né? E esses domicílios permanentes fechados ocupados, eles estão imputando a média do município. No caso daqui de Lagoa, então, imputou 2,54 moradores no domicílio dessas pessoas que a gente não conseguiu contar, né? E teve casos, sim, aqui em Lagoa, que está o morador ausente, não procurou ou que se recusou a nos atender. Então, foi imputada essa média. O que a gente fez para, assim, não ter um né, o que podia ser feito dentro da estatística, né, seria que a gente tivesse, no mínimo, 95% do município, né, coletado com entrevista. Lagoa fechou em 98. Uhum. Então, a gente conseguiu uma, né, estatisticamente não vai ter, não vai impactar, não vai ter esse problema, né? A média, o que a gente trabalhou, né, era que no mínimo 95% do município deveria ser coletado com entrevista. Mas na questão da visita, todo município foi visitado. A gente tem isso, né? Tem vários dados que a gente tem, vários sistemas, né? Como eu falei, foi um censo bem informatizado. Então, assim, a gente tinha vários programas que a gente olhava e ia vendo, mapeando, né? Todo pontinho por pontinho, e cada domicílio tem hoje uma coordenada geográfica. Porque o recenseador, para colocar que aquele domicílio era ausente, ou até mesmo se ele excluísse um domicílio, e precisava ter a coordenada em frente ao domicílio, né? Senão, e a gente já existe, né? O IBGE já tem um banco de dados de domicílio, de cadastro de endereço, então ele teria, obrigatoriamente, ele ia passar, porque senão a gente tinha, né, depois um processo de supervisão que vinha ocorrendo durante, né, o trabalho do censo, e agora até uma pesquisa de pós-entorno que a gente que está sendo feita aqui, né, já foi feita aqui no município, onde se visitou novamente, né? Então, às vezes, teve domicílios que foram visitados várias vezes. O recenseador visitou, o supervisor foi lá fazer a supervisão realmente para ver se era aquilo, se os dados fecharam, e agora uma terceira pessoa está indo lá também para verificar se está correto. Então, isso aí é para a gente ter essa segurança e qualidade durante todo o trabalho, né, do censo.
Bom, os dados estão aí, evidentemente, né? Agora fica. Agora o pessoal. O que acontece daqui para frente, né? Até o próximo censo, né?
Agora é o momento, né? Assim, que o pessoal, né, os estudiosos vão estar analisando esses outros dados mais estratificados, que aqui eu estou, né, te trazendo aquilo que está divulgado oficial, que é um geral, né? Uhum. Então, agora a gente vai estratificar todos esses dados, vão ser estudados e vão ser divulgados, né, ao longo agora desse ano, né? Provavelmente até o final do ano a gente já deve estar com todos os dados, quantidade, né, por faixa etária, por quadriface, já consegue ver a questão sanitária, várias coisas a gente já consegue estar verificando durante esse censo. Tem-se projeto, né, a gente teria, pela questão ali das Nações Unidas, a gente teria que fazer uma contagem populacional, né, entre os censos, mas tem né, já existe o projeto do Censo 2030, porque isso é uma obrigação, né, do IBGE, né, em lei e com a Organização das Nações Unidas, para a gente fazer todos de 10 em 10 anos. E nesse período, né, nesse tempo, a gente vai continuando as pesquisas de rotina, né, que a gente comenta, que é registro civil. Aqui em Lagoa agora a gente tem a pesquisa de amostra domiciliar, que ela é por amostra, por setor censitário, então já existe uma parcela da população que já está recebendo os colegas ali da agência, né, os entrevistadores, que eles vão para estar fazendo essa pesquisa, e é uma pesquisa extensa, então ela dura 1 ano e 3 meses, a gente investiga a mesma família, o mesmo domicílio, não é a família, porque se ela mudar a gente vai investigar o domicílio, né? O mesmo domicílio durante 1 ano e 3 meses, então se tem 5 visitas na mesma residência, né, na mesma residência, para saber os dados, né, quantas pessoas estavam, qual é o trabalho, o rendimento, o que elas fazem, se estudam. Então a gente tem todo, né, que vai abordando trimestre um tema. Mas é bastante interessante, porque isso aí são o que dá a base para a gente ir fazendo essas estimativas até chegar ao próximo censo.
Certo, então, olha só, né, são vários dados, várias informações. O fato é que neste ano, esse censo foi o mais longo da história, né? O período triplicou praticamente a média, ou mais até, de duração. Mas estão aí os dados, e Lagoa Vermelha então hoje com 27.659 habitantes neste momento. Com relação a 10 anos, aí um aumento de 0,48% em relação ao censo que foi feito em 2010. Muito bem, Cláudio, obrigado pela sua participação aqui conosco, pelas informações. Evidentemente que a gente vai continuar acompanhando, né, esses desdobramentos aí dessa pesquisa. E um abraço também a todos os recenseadores. Obrigado pela ajuda que fizeram aí para a nação, né, como nação mesmo, na busca desses dados e nessa dificuldade que enfrentaram para buscar essas informações junto aí aos moradores. Muito obrigado.
Obrigada, Aldoir, né? E com certeza, se a gente não tivesse essa equipe, assim, é uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro, né? Por muitas vezes, assim, fica, o IBGE não... Não, teve muita coisa que a gente, IBGE, eu como IBGE, a gente lutou muito pelos recenseadores, porque a gente sabe, como a gente faz esse trabalho a campo, a gente sabe como é difícil muitas situações que eles enfrentam, que passar o dia todo lá, às vezes... Né, abaixo de sol, às vezes em chuva, coletando, batendo de porta em porta, levando não na cara, é difícil, né? Então a gente tem que agradecer a toda a equipe de recenseadores que trabalhou, né, que se dedicou para isso. A gente não teria conseguido sem toda essa equipe que a gente teve, né? Uhum. E comentar assim, né, que o IBGE, no alto, né, da sua credibilidade, a gente conseguiu, né, fazer um censo com todos esses desafios, né? Um censo transparente, porque a gente foi mostrando, né? De tempo em tempo a gente mostrava os dados, ia comentando alguma coisa, chamava o pessoal, né? Que a gente tem um grupo de pessoas que eram representantes, né? As REPACs, que a gente comenta, que são para acompanhar essa coleta. Então, foi mostrado, né? Foi um censo que está aí, né? E temos, né, todos esses GPS para mostrar que realmente foi feito um trabalho de qualidade.
Certo, então. Um abraço, muito obrigado.
Um abraço, obrigada.
20 para o meio-dia, já voltamos.
Tua Rádio.
JC Casa e Construção. Toda a linha de material para construção. Amplo mix de produtos elétricos e hidráulicos. A loja pioneira em tintas Luxcolor. Com a linha completa da marca. Uma loja ampla, com muitas opções e presentes. Brinquedos e bazar. Estacionamento coberto e seguro. Ambiente climatizado e atendimento amigo. Tudo de melhor para você, cliente. Porque aqui você é de casa. JC Casa e Construção. Rua Marcílio Dias, entrada do bairro Oliveira.
A Exalta Distribuidora apresenta uma linha especial de produtos Tensei, 100% veganos, com muitas opções. Salsichas veganas, bacon vegano, hambúrgueres veganos de diversos sabores, com cenoura e quinoa, brócolis e linhaça, pinhão kombucha e araçá, que já está entre os queridinhos, entre outros sabores. Você que é vegetariano ou busca uma alimentação saudável e de qualidade, vá até a Exalta ou chama no WhatsApp 996816454.
Atende em Lagoa Dr. Eduardo Salles Araújo, médico ortopedista e traumatologista, membro titular da Esbote. Dores crônicas e articulares, artrose, joelho, quadril e ombro. Atende particular e domiciliar. Também pela Unimed, ViaMed, Pronto Clínica, Sindicatos, Sirenor, Prefeitura, entre outros. Atendimentos no CDI Lagoense, Hospital e na Clínica na Galeria Duque de Caxias. Dr. Eduardo Salles Araújo, fone 3358-8750.
Rodrigo Carlos de Lagoa, e a promoção imperdível do dia. Tem um Fiesta Sedan 1.6 2011 Flex cor prata, completo com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, roda de liga leve, IPVA 2023.